A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Alessandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje vamos falar sobre o projeto de extensão Música Popular do Gesto ao Canto, que é um trabalho vinculado à Escola de Música da UFPA e coordenado pela professora Joelma Silva Bezerra, que é coordenadora, como eu já falei, do projeto, está aqui conosco hoje aqui no estúdio. Professora Joelma, muito obrigada por ter vindo.
Obrigada, eu quero agradecer esse espaço, né, de contato com a comunidade e de torná-la assim consciente do trabalho e do investimento que a universidade está fazendo a respeito do conhecimento na área de música.
Tá certo, professora. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E aqui no estúdio também com a gente está a Débora Ribeiro, que é aluna de canto desse projeto de extensão, né, o Música Popular do Gesto ao Canto. Débora, muito obrigada por ter vindo também.
Eu que agradeço e a oportunidade, essa oportunidade de poder falar um pouco também do projeto e de como ele, de alguma forma, interfere também na vida acadêmica da gente, na vida pessoal, inclusive.
Tá certo. Também conosco aqui no estúdio o Alex William, que é bolsista PBEX do projeto Música Popular do Gesto ao Canto. Bem-vindo, Alex. Obrigada.
Bem, obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse lindo projeto e desse processo de pesquisa e extensão que a UFPA vem investindo e vem acrescentando cada vez mais na nossa vida acadêmica.
Tá certo. Eu vou começar o programa conversando um pouquinho com a professora Joelma. Queria que a senhora me contasse um pouquinho da história do projeto Música Popular do Gesto ao Canto. Professora, como que ele começou, né? A senhora estava comentando que ele já é um... Esse ano está com esse nome, foi ampliado, mas ele já começou com outro nome, já tem frutos, né, dos anos anteriores. Queria que a senhora me contasse um pouquinho dessa história.
Bom, essa ideia de institucionalizar o canto popular, né, na Escola de Música da UFPA, um sonho já bem antigo, mas somente este ano, 2017, e com a universidade completando 60 anos, né, nós conseguimos alcançar este sonho, torná-lo realidade. Então, este ano foi ofertado pela primeira vez no Norte, né, o curso técnico de canto popular. E esse curso se originou a partir desse pensamento metodológico que nós estamos tendo desde 2015, experienciando essa metodologia a partir do projeto, que se chamava Introdução ao Canto Popular. De 2015, nós tivemos um musical, né, que foi um musical autoral do professor José Maria Bezerra, Jesus Nosso Salvador, foi um especial de Natal que nós fizemos, onde nós preparamos o corpo e a voz, né, dos integrantes para justamente desenvolver o potencial deles artístico nessa performance de palco, né? Então, um artista completo, onde domina corpo, espaço e voz. Em 2016, nós optamos e abrangemos mais pessoas no projeto, né? Nós oferecemos, em 2015, 20 vagas. Em 2016, nós fomos mais pretensiosos, oferecemos 50 vagas e, assim, alcançamos, né, um número, mas as pessoas foram desistindo no sentido dos horários, que a gente só tinha esse horário de manhã. E quando as pessoas estavam com horários vagos, por exemplo, no primeiro semestre, a universidade se organiza sempre por semestre. E quando os alunos modificavam o semestre, professor, eu vou fazer uma outra disciplina e não vai dar, não sei do quê. Mas quem ficou, como a Débora, né? A Débora ficou e muitos outros também, ficaram uns 32 pessoas. E essas pessoas começaram a aparecer na cena artística de Belém, né? E começaram a ter mais coragem em se mostrar nas noites paraenses, cantando em bares, em casas de show, né, na Estação das Docas e outros locais, já começando a ter um perfil já profissional. Isso só nos trouxe alegria, porque a gente viu o potencial do projeto sendo atingido. Existia um público ocioso, a universidade tendo esse exercício metodológico e, por que não, atender esse público ocioso. Então, em 2016, nós fizemos vários shows, né, nos apresentamos em vários locais e colaboramos, inclusive, não só para a formação do cantor, informando e formando esse cantor nos aspectos técnicos, musicais, de performance, mas também ajudamos a fomentar um público para a arte da música popular.
Agora a senhora falou que é o primeiro projeto de extensão do Norte. Por que essa demora, né? A música, o canto popular, tem uma demanda tão grande, né? Nessa área de formação de cantores, de formação de público. Quais são os obstáculos aí?
Bom, eu vejo assim. A escola de música, há muitos anos, ela vem investindo no sentido de dar e atender a esse público esse conhecimento. Mas, para se institucionalizar o conhecimento, é preciso muitos trâmites. Então, nós não tínhamos uma vaga para professor ainda nessa especialidade. Como se forma um professor de canto popular? Então, tudo isso, a universidade, através da escola de música, teve que repensar para se estruturar e, a partir daí, propor um concurso nesta área para justamente os profissionais habilitados participarem desse processo seletivo. E graças a Deus eu estou aqui, né? Tirei em primeiro lugar, né? E a partir desse momento nós começamos a trabalhar incessantemente para que, mais urgente do que nunca, esse público fosse atendido. No Brasil, a partir da década de 80, né, esse curso foi institucionalizado por algumas universidades. Ainda hoje, são raras as universidades que têm o curso de música popular. Então, é um conhecimento super novo e eu vejo assim, é uma grande oportunidade, é uma grande experiência que nós estamos tendo e é uma grande felicidade também, um grande desafio estar à frente juntamente com outros colegas que agora na parte instrumental estão aí, o professor Adelber Carneiro, que está na prática de conjunto, né? Inclusive ele é colaborador do nosso projeto, o maestro Agostinho Fonseca, regente, né, e também arranjador do projeto, é colaborador. Nós temos também o professor Walter Almeida, que também é colaborador do projeto, professor de bateria. Então, na verdade, esse projeto, inicialmente chamado Introdução ao Canto Popular, desenvolvido desde 2015, ele, na verdade, congregou todos os outros instrumentistas e foi, na verdade, o projeto piloto para se pensar nessa formação, né, e nessa proposta curricular para o curso técnico, tanto de canto como instrumento popular, na área do popular.
Tá certo, professora Joelma Silva Bezerra, que é coordenadora do projeto Música Popular do Gesto ao Canto, né, que é o tema hoje aqui do FPA Comunidade. Agora eu vou falar aqui um pouquinho com a Débora Ribeiro, que é aluna de canto do projeto de extensão. Bem-vinda mais uma vez, Débora. Você está desde o início do projeto, é isso?
Isso, eu tô desde o início, que foi em 2015, e, nossa, só frutos positivos, assim, é maravilhoso, foi, assim, eu esperei muito por ter essa oportunidade, né, de fazer parte de um projeto, assim, que acolhesse pessoas da comunidade, e o projeto de extensão de canto popular, ele acolhe as pessoas, né, de forma, todo tipo de pessoa. Né, a gente faz um teste, mas ele tem esse dom de acolher todo mundo. E para mim é maravilhoso, porque eu tive um crescimento muito grande no canto, me desenvolvi muito. E ele humaniza, a arte humaniza a gente, né? E a gente vive nessa correria do dia a dia, a gente vive, né? A gente trabalha numa instituição, a gente trabalha com pessoas, a gente acaba, muitas vezes, de certa forma, carregando, né, muitas coisas, assim. E o projeto, ele tem esse poder de humanizar a gente. E, além disso, foi uma oportunidade muito grande, porque fez com que eu pudesse desenvolver ainda mais o canto, né? Essa arte que estava, de certa forma, até adormecida, né? Aí despertou em mim mais ainda essa arte. E por meio dele eu pude ter acesso a outro, como a professora falou, né? Que como nós tivemos apresentações em outros lugares, nós, de certa forma, fomos mostrados para o cenário, né, da arte, da música popular paraense, né? E aí isso me deu grandes oportunidades. Eu acabei sendo convidada para cantar em outros eventos, cantar em formatura, cantar em missas, e a gente acaba tendo missas de formatura. Isso tudo abre muitas portas. O canto popular, ele realmente só abriu portas e me deu uma oportunidade muito grande de evoluir.
Agora, antes de conversar aqui com a Alex William, que é bolsista do projeto, bolsista PBEX, professora, eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito, né, de canto popular. O que é o canto popular, afinal de contas?
Eu fico pensando até hoje, o que é o canto popular, né? Popular que vem de povo. O que que o povo canta? Mas o que que a academia acha que é o canto popular? Uma das coisas legais nesse processo é que nós estamos sempre refletindo. O que é canto popular? Mas para cantar popular, eu preciso realmente ir para uma escola? Mas popular a gente não aprende assim, ouvindo, não aprende. Mas tem grandes intérpretes que nunca frequentaram escolas e bancos de escolas e tudo mais. Aí vem o contexto daquela coisa, né? Se você pode fazer, se você pode experienciar coisas, por que não? Por que não? E uma das coisas desse projeto mais interessante que eu acho é de oportunizar a reflexão. Sempre nós estamos refletindo, seja com instrumentistas, seja com cantor, é o professor. O professor, ele nunca é professor, ele é sempre o mediador daquele conhecimento. Então, todo mundo está ali dialogando sobre um fazer, sobre uma prática, mas sempre refletindo que momento esta música foi composta. Quem compôs essa música? Em que contexto histórico essa música foi composta? Coisas, elementos super importantes para o entendimento do cantor, para lhe dar um respaldo para a sua interpretação. O cantor, a gente tem essa experiência, né, e essa convicção de que o canto, você canta com o corpo todo. Então, a primeira coisa que você tem que dominar é você mesmo. O seu psicológico, o seu emocional, o seu corpo, o seu fazer, para você conseguir uma expressão vocal. Nós somos pessoas, né? E muitas das vezes, nesse dia a dia de correria, esquecemos de sentir, de olhar no olho, de tocar, de ser sensibilizado pelo sol, pela chuva. Às vezes eu pergunto assim, de início, para os meus alunos, qual foi o último poema que você leu? Poema? Poema? O que é poema? Então, a gente sempre tem esse lado. Para o intérprete ser construído, ele tem que ir além do conhecimento. Primeiramente, ele tem que vivenciar o seu potencial de ser humano. Como é que ele pode envolver uma plateia se ele não se entrega àquele fazer?
E qualquer pessoa pode se envolver e cantar música popular, qualquer pessoa?
Qualquer pessoa pode cantar, sim. É um fazer, é um exercício. Agora, a questão do intérprete, aí já é um outro patamar. Exige muitas outras coisas. Domínio de técnica, domínio da emoção, para justamente se chegar a essa interpretação. Essa interpretação que arrebata a plateia, né, que sensibiliza. Porque hoje você vivencia, quando você vai a um show, quando você vai a uma apresentação de alguém, de uma banda, ou a um concerto, no fundo você quer se emocionar. No fundo você quer viver coisas que as tarefas do dia a dia não te permitem. Você quer ir para uma outra atmosfera. Então é isso que a gente alerta o nosso cantor e o nosso instrumentista. Como preparar esse ambiente a partir do conhecimento técnico musical? Como é que a gente vai construir essa atmosfera de arte e expressão?
Alex William, que isso. É bolsista PIBEX, né, do projeto Música Popular, do Gesto ao Canto. Você está há quanto tempo no projeto como bolsista, né? Como é que foi essa tua inserção nesse projeto?
Bem, eu iniciei no projeto no ano de 2016, ainda quando a gente estava no segundo ano do projeto de iniciação ao canto popular. Foi algo muito importante para mim como estudante, pois eu pude ter a oportunidade de usar os conhecimentos que eu vim adquirindo dentro do curso de licenciatura em música, juntamente com os conhecimentos que eu trouxe de antes do curso de licenciatura em música, tocando na noite paraense, e as minhas vivências dentro das escolas de música que eu já participei. Então eu pude estar trabalhando todo esse processo e também tomando consciência de um outro lado, além do instrumentista, né? Minha função lá dentro do projeto, eu trabalho como instrumentista, mas ao mesmo tempo estamos nesse processo de pesquisa sobre o canto popular. Então, a minha função ali dentro como músico, ela acaba tendo um aprofundamento muito maior, pois nós estamos tratando de entender a música e ao mesmo tempo de entender o funcionamento, entender como cada coisa se complementa, como cantor e como músico, eles precisam estar conectados, em sintonia, para que a música realmente aconteça em sua plenitude. Então, isso foi de extrema importância. E no processo do curso, em 2017, também está sendo algo fantástico, onde a gente está tendo a entrada de novos estudantes do curso técnico, também fazendo a composição da banda. Então, tem sido algo muito interessante, principalmente para mim, que sou do curso de licenciatura em música, tendo esse contato diretamente com os alunos do projeto de extensão, com os professores dos cursos técnicos da UFPA, da Escola de Música da UFPA, e com os alunos da Escola de Música da UFPA. Então, está sendo um aprendizado muito importante na minha vida e na minha carreira.
Isso é interessante, né, professora? Porque a gente vê o William, que é estudante, né, de música, ele faz licenciatura em música, e a Débora, que não estuda música, né, oficial, né, de forma acadêmica, mas está no projeto aprendendo, e essa interação, ela é importante por quê, Débora, para ti?
Ah, ela é importantíssima, porque muitas vezes os caminhos, né, os vários caminhos da vida, nos impedem, assim, de a gente fazer, por exemplo, uma graduação em música. E o projeto, ele me deu a oportunidade de estudar, que era um grande sonho que eu tinha, de estudar a concepção de voz, a emissão de voz. Eu venho do interior, venho de Abaetetuba, então estou há pouco tempo em Belém. Lá é bem difícil chegar esse conhecimento de voz, né? Tem Carlos Gomes em Abaetetuba, mas é instrumentista, é instrumento, né? Imagina, aqui já é difícil, né, você encontrar onde ter esse conhecimento. E aí essa oportunidade foi incrível, é maravilhoso mesmo poder estudar, poder conhecer, como a professora falou, toda a estrutura que é a música e a voz junto, né? E ler e pensar na música e pensar na voz.
Né? E tu gostas de cantar o quê?
Eu venho da igreja, né? Mas no projeto de extensão, eu sempre cantei na igreja católica, sempre cantei na igreja, comecei lá. E no projeto eu tive a oportunidade de conhecer outro tipo de música, que foi música popular brasileira. O meu leque abriu muito, né? Me ampliou muito o meu olhar. E aí comecei a olhar para a música popular paraense. Ano passado nós tivemos, né, a produção do especial dos 90 anos do Tom Jobim, que foi maravilhoso, que eu tive acesso às músicas do grande Tom Jobim, que para mim foi incrível.
E você, William, gosta de tocar o quê mais? Qual é o teu instrumento preferido?
Bem, instrumento eu sou guitarrista, né? E também toco violão. Mas na questão de ouvir e tocar música, eu iniciei meus estudos na música dentro da igreja, né? No caso, a igreja evangélica, né? Igreja protestante. Iniciei todo o processo de aprendizado dentro da igreja, mas a partir dos meus 18 anos eu fui tocar na noite. E eu passei por vários cenários da música paraense, né? Toquei em bandas de melody, toquei em bandas de forró, toquei em bandas de MPB e toquei em bandas de baile. Então, em questão de repertório, digamos que eu escuto um pouco de tudo e toco, né, um pouco de tudo. A diferença principal dentro do projeto de extensão foi exatamente a busca de uma consciência mais aprofundada daquilo que se está tocando. Ah, se eu vou tocar uma bossa nova, bora entender o que foi a bossa nova, o que foi esse movimento, de onde surgiu, qual o comportamento, qual a mentalidade se passava naquela época para se tocar esse tipo de música. Então, eu acho que isso foi o mais interessante dentro do meu aprendizado dentro desse projeto. De poder pegar aquelas coisas que eu já conhecia de forma superficial e entender como eu posso fazer um real aprofundamento disso para mim.
E, professor, o que muda pro público que ouve canções ou que assiste, que se empolga com o trabalho do projeto, por exemplo? Qual é o diferencial, né, pro público? O que o público pode perceber de diferente
nesse projeto?
Diante desse contexto de aprendizado, né, que, por exemplo, o Alex falou, né, que ele tocava de tudo, de um pouco, e aí só que não entendia muito o processo de criação desses ritmos, né, desses estilos. E quando o músico, ele entende melhor, ele tem esse conhecimento, o que muda para o público?
Eu acho que a música flui melhor, né? A musicalidade de cada um que completa aquele todo. A minha formação eu também sou de igreja, né? Cantei e canto e toco em igreja. Cantei em baile muito, durante muito tempo. Cantei na noite, sou produtora de CDs, diretora musical, regente, compositora, arranjadora. Então, todas essas ações complementam esse fazer hoje em dia. Um profissional que lida com música, assim, a partir dessa construção, né, que eu tive, essa vivência que eu tive, só me beneficiou para desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Então, a metodologia desse projeto foi pensada justamente no sonho que eu queria, de cantar. Na década de 80, quando eu comecei a estudar música, não se tinha música popular. Hoje que vem ter numa escola de música. Então, você estava com um sonho, com uma vontade, com uma energia louca de fazer alguma coisa, mas não tinha onde exercitar o conhecimento, beber na fonte. E agora, para onde eu vou? Então, diante dessas dificuldades que eu vinha tendo, eu fui vendo, olha, um cantor precisa disso, um cantor precisa... Mas eu vinha sentindo na vida. Então, a partir do momento que eu propus a metodologia de como lidar com a preparação de um cantor, foi a partir da minha vivência, das minhas necessidades, do panorama que me era ofertado. Primeira coisa, música popular, ela acontece no coletivo. Então, quando o Alex fala que está todo mundo junto, instrumentista, cantor, professor, aluno, e refletindo ao mesmo tempo, isso deve ser uma loucura para quem passa, né? Que isso, um bando de gente conversando sobre música e tocando ao mesmo tempo. Mas música popular é assim, se aprende fazendo e refletindo naquela ação. Então, a metodologia foi inspirada a partir dessa reflexão. Música popular se aprende fazendo, refletindo e se tirando um bom som. E uma das coisas assim fundamentais que eu acho, mente aberta e coração também, que é imprescindível. Essa necessidade também que a gente tem de ser muito franco um com o outro, de se olhar no olho, dizer, olha, isso foi legal, isso não foi legal. Saber chegar junto, saber falar, vamos fazer melhor, vamos construir melhor isso. Então, na verdade, é uma transformação, como falou a Débora, total. Inclusive minha, que eu só me beneficio desse ambiente, que ajuda a gente a fluir tanto como pessoa, como profissional e como musicista.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos falando sobre o projeto de extensão Música Popular, do Gesto ao Canto, um trabalho vinculado à Escola de Música da UFPA. Aqui no estúdio, falando sobre esse trabalho, está a professora Joelma Silva Bezerra, que é coordenadora do projeto, a Débora Ribeiro, que é aluna de canto do projeto de extensão, e o Alex William, que é instrumentista e bolsista PIBEX do projeto. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, continue conectado aqui na Rádio Web UFPA, que a gente ainda tem muita informação aqui sobre o projeto de extensão Música Popular, do Gesto ao Canto, da Escola de Música da UFPA.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje o nosso assunto é o projeto de extensão Música Popular, do Gesto ao Canto, um trabalho da Escola de Música da UFPA, coordenado pela professora Joelma Silva Bezerra, que está conosco aqui no estúdio, conversando sobre esse trabalho. Também conosco aqui no estúdio, Débora Ribeiro, aluna de canto do projeto de extensão, e também o Alex William, que é instrumentista e bolsista PIBEX do projeto. Professora, eu vou começar com a senhora de novo aqui esse bloco, pedindo para a senhora falar um pouquinho, né, de como é que funciona o projeto metodologicamente, né? As pessoas se inscrevem para participar, tem uma seleção, e aí tem os dias que o projeto acontece na escola de música, como é que funciona?
Pois é, esse ano a gente estreou com uma inovação, né? A inscrição online, formulários online, e também o envio de vídeos para a pessoa que estivesse interessada em participar. E a gente fez a seleção de 25 cantores para participar do projeto e 10 instrumentistas. No caso dos instrumentistas, a seleção veio por meio de uma prova prática, né, em que eles executavam o instrumento, se fosse um tecladista, se fosse um baterista, um contrabaixista e um baterista, eles se juntavam e nós, como banca, o maestro Agostinho, né, o professor Adelbert e eu selecionávamos também os instrumentistas. E o Alex também sempre presente em tudo, né? E então nós selecionamos 10 instrumentistas. E até semana passada a gente estava com um violino, né? Também, que a gente quer inovar também no instrumental. Como não se completou o número de 10 músicos e a gente quer fechar em 10, por que a gente quer... Mas 10 instrumentistas não é muita gente?
Uma banda, né?
Não, por quê? Porque não vai ser unicamente a sonoridade de uma banda. Eles vão criar também uma trilha sonora para o espetáculo, que é um exercício que o projeto está propondo para esses instrumentistas que participarem, que é aquela, não só e somente tocar música, mas criar a partir do que eles estão vendo em termos de concepção de cena. É alguém que faz uma expressão corporal, alguém que conta uma história a partir do corpo, né? Ainda não chegou nem no canto, que loucura, tem tudo. Tem, porque a gente está formando essa consciência do cantor a partir do corpo dele. Então, ah, vai ter dança? Não, não é dança. É como o cantor deve se expressar, né? Tem as possibilidades. E uma coisa legal, a gente não desenha. Quem desenha é o próprio cantor, que vai descobrindo, né, o seu potencial gestual. Assim ele tem mais segurança para gerenciar a sua performance de palco. Então, são esses pequenos detalhes que acrescentam a vivência deles no palco, né, de performance.
Nessa questão da performance, Débora, o que mudou na tua vida?
Nossa, muita coisa. Eu sempre fui muito tímida, né? E a oportunidade de conviver com várias pessoas e ter aulas no palco, onde todo mundo tá ali presente, a professora vai nos ajustando, vai moldando a gente de que forma emitir a voz, de que forma melhor, né, colocar essa voz, de que forma interpretar melhor. Isso tudo contribuiu muito. O pessoal lá no meu trabalho fala assim, égua, hoje tu vieste do canto, né? Porque eu já chego toda animada, já chego cantando. Aí a gente fala, olha, a Débora estava para aula de canto hoje. E contribuiu muito, até para minha convivência com outras pessoas, né? Comunicação melhorou bastante.
Performance gestual, corporal, também é importante para os instrumentistas?
Com certeza, né? De ter sido uma experiência, até mesmo para mim, ter sido algo muito novo. Para os demais músicos da banda também, os demais alunos. Pois nós estamos, às vezes, muito acostumados a chegar e tocar uma música. Conhecemos como é o funcionamento da música, lemos a cifra ou decoramos os acordes e tocamos. Agora, quando nós somos colocados numa situação onde a gente tem uma pessoa e ela quer expressar algo com o corpo, mas somos nós que temos que transformar essa expressão em som, nos leva a um ponto de reflexão, de tentar entender para nós mesmos o que aquilo representa, e não só nosso, algo só nosso, mas o que aquela pessoa quer dizer com aquilo. Então, leva o músico a tirar a mente dele só daquele espaço ali onde ele está tocando, para tentar entender o que o cantor está ali naquele momento tentando expressar, e como eu vou reagir àquilo e fazer com que aquilo ainda seja parte dele e parte do que eu sou. Então, com certeza, assim, está sendo um processo muito interessante, novo, e está sendo um aprendizado incrível.
Professora, no total são quantas pessoas que participam do projeto, entre alunos, professores?
Olha, eu acho que chegam em 50 pessoas. Professores, uns 6 professores. Instrumentistas, eram 50.
E a senhora falou que já acabaram as inscrições, né, em 2017, mas a pessoa interessada, ela tem que ficar atenta, né, na abertura, na publicação dos editais. E quais são as exigências, assim, geralmente?
Primeira coisa, ter tempo. O projeto esse ano funciona somente nas segundas, né, de 8 às 12. São 4 horas intensas de corpo, aquecimento corporal, aquecimento vocal, performance de palco, enquanto eles paralelamente estão cuidando da música, né? Então a gente vê, tem todas essas etapas até chegar ao repertório, às ações do espetáculo em si.
Agora, os espetáculos, eles são como, assim, geralmente? Eles são sempre em parceria? Acontecem aonde? Como é que
geralmente
é?
São em parceria. Esse ano, o nosso resultado de espetáculo vai acontecer em outubro, lá no São José Liberto, no Coliseu, né? Na última quinta-feira de outubro. E também nós fazemos muitas parcerias com outros projetos da Escola de Música também, que vai se chamar o Sarau Parauara, que é um exercício de leitura à primeira vista de obras de compositores paraenses. E, no caso, amanhã é o segundo dia que eles estão lendo obras do professor, que também é daqui do curso de Licenciatura em Música, professor José Maria Bezerra. E nós vamos encerrar a programação com uma música desse compositor. Quem tiver a fim de conhecer, vai lá na Escola de Música às 18 horas, lá no auditório da escola.
Pois é, as apresentações geralmente são lá porque tem apresentação, por exemplo, essa de outubro, ela fecha as atividades do ano?
Não, ainda não. Tem mais, porque ainda a gente ainda vai fazer o Natal, porque ainda tem coisa boa
então,
pro Natal.
Então o ano, né? Só acaba em dezembro, no Natal.
Possivelmente
e o ano inteiro tem apresentações.
O ano
geralmente
tem apresentação.
São na Escola de Música e
Sesc Boulevard, Escola de Música e também como vai ter o Enarte, né? A gente provavelmente vai se apresentar no Enarte, no 44º Enarte, que é um dos principais grandes projetos da Escola de Música, que acontece há 44 anos, né? Que se reúne todos os professores, todos os alunos da escola e é uma vitrine, né, para a sociedade conhecer o trabalho da Escola de Música. Aí vem big bands, quartetos de cordas, orquestras, duos pianísticos, né? O pessoal de música popular. Então, é um projeto extenso, né? E é uma semana de programação. Manhã, tarde e noite.
Sim. E o repertório do projeto Música Popular, do gesto ao canto, é eclético também, como os meninos falaram
aqui. Super eclético. Super eclético. Para o espetáculo, nós vamos montar um repertório bem típico nordestino, a partir das obras de Luiz Gonzaga e outros, com poemas também do Patativa da Sairé. E esse é um exercício, né? O finalzão, que vai acontecer em outubro. Para os outros, nós vamos fazer também cirandas, que vamos ter uma participação no final de junho com a Orquestra Infanto-Juvenis da escola, que vai acontecer também no São José Limbertos. Só cirandas. Amanhã, com as obras do professor José Maria Bezerra. E também tem muitas outras, rock, tem pop, tem internacional, nacional e muita coisa.
E a senhora falou uma coisa interessante, que é a questão da importância de um trabalho como esse para fazer a nova geração conhecer a música popular brasileira, né? A música brasileira que atualmente acho que a juventude está mais, né, com a internet, tem muito acesso a coisa de fora e às vezes não valoriza tanto a música brasileira, né, professora?
Isso, e é uma preocupação da gente também, né? É fundamental saber quem somos, para justamente, não que esteja errado você ouvir coisas de tudo quanto é lugar, pode ouvir tudo, que isso é muito bom, mas não em detrimento ao seu país, né? Ao que dá razão de você ser, de estar. Então, uma das coisas super importantes do projeto é isso, é fazer com que o aluno mergulhe também nessa cultura brasileira. É de fundamental importância a gente exercer essa, conhecer, porque não se ama o que não se conhece. Então é fundamental a gente conhecer para justamente gosto ou não gosto. Aí dizer porque gosto, porque não gosto, mas é fundamental conhecer e não desprezar logo. E é uma das preocupações da escola, justamente, é ofertar esse tipo de conhecimento também. Não só e somente na questão de repertório, tem que aprender essa música. Não, você tem que conhecer o compositor, você tem que conhecer quais o contexto político e social que nós estávamos vivendo. Isso é muito interessante, porque já vai te dar elementos para justamente você se expressar, né? Se expressar melhor.
Débora e Alex, por que vocês gostam, ou o que vocês mais gostam quando o assunto é música popular brasileira? O que mais chama a atenção de vocês?
No meu caso, a mistura, né? Essa mistura, porque o nosso país ele é tão rico, ele é tão cheio de ritmo, cheio de cultura, cheio de diversidade. É o que eu mais gosto, é da oportunidade de ter acesso a todo tipo de cultura por meio da música. E assim conhecer a nossa história.
Como instrumentista, eu sempre tive atração pelos mais diversos tipos de música, né? O que eu acho que faz a nossa música brasileira criar um real sentido pra gente é exatamente a gente pesquisar a história de como aconteceu, de como surgiu. E nesse processo de pesquisa que a gente está desenvolvendo lá e que eu venho adquirindo esse conhecimento, faz com que a gente consiga ouvir a nossa música brasileira e ver ela por outros olhos. Né? A gente vê com uma consciência maior, com uma consciência melhor. E até mesmo quando a gente vai tomar referências de músicas internacionais, de músicas de fora, a gente consegue ouvir e tentar imaginar aquilo como surgiu. Né? Então, se a gente tem todo esse acesso à nossa bossa nova, à nossa música brasileira, à nossa música regional aqui, a gente tem esse acesso, a gente tem como chegar a essas pessoas, por que não se aprofundar nesse conhecimento, entender como surgiu, qual foi a importância, para qual sentido aquilo faz? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ouvir a música com novos ouvidos, ver novos ares nisso tudo. Então, a música brasileira, eu acho que ela, na sua complexidade geral, ela é uma coisa maravilhosa.
Alex, e como é que a tua participação no projeto contribui com a tua formação, né, de licenciatura em música?
Na minha formação de licenciatura em música, ela tem sido algo fantástico. Tanto por trabalhar praticamente todas as disciplinas que estão dentro da grade do curso, né? Disciplinas como prática em conjunto, produção musical, arranjo, instrumento. A gente bota em prática todos esses conhecimentos. Quanto às partes de práticas e métodos de ensino, eu particularmente ainda não estava acostumado com esse ambiente de ensino onde tudo surge através do corpo. Tudo vai sendo experimentado, vai se tornando consciência daquilo para se transformar aquilo em som. Eu particularmente não estava acostumado com esse tipo de didática, né? E eu já vim de outras escolas de música, então eu já tive uma certa experiência, mas era uma coisa um pouco mais diferente disso. Ah, a gente chega no instrumento, faz uma escala, o músico repete, o cantor repete. E não essa coisa de ele sente, ele tem que se expressar, ele tem que ter consciência do corpo dele primeiramente, para depois saber como emitir um bom som. E depois de entender a música que ele vai cantar, para como interpretar ela da melhor forma. Então está sendo um processo fantástico que eu já boto em prática na minha vida, na minha forma de ensinar. Quando eu vou dar uma aula, eu tento levar o aluno a ter consciência, a ficar consciente daquilo que ele está fazendo, para que ele consiga ter um melhor aprendizado. Então, com certeza, o projeto de extensão ele abriu minha mente de uma forma extraordinária. E fez com que eu viesse tomar mais consciência sobre pensar em como se aprende. Tomar consciência de quais métodos eu posso pensar para que meu aluno tenha realmente a capacidade de se desenvolver ao máximo.
Professora Joelma, qual a importância, né, de todo esse processo que o Alex está falando, né, dessa experiência, dessa metodologia, nessa formação ou nessa experiência desse canto popular, como o Alex, que é estudante, né, faz licenciatura em música, a Débora, que não é acadêmica, né, mas adora canto e está lá e está aprimorando os conhecimentos dela. Qual a importância dessa metodologia, o diferencial dessa metodologia nessa formação que o projeto passa?
Olha, eu acho que através desse exercício de extensão, a universidade, ela proporciona uma nova geração de músicos. Uma nova geração de músicos no sentido de, eu sempre digo para eles, para você aprender qualquer coisa, a sua postura é de humildade. Para você poder entender algo, você tem que parar tudo, ouvir, perceber, provar, cheirar, botar em prática todos os sentidos para realmente se apropriar desse conhecimento. Nós cantamos com o corpo, nós tocamos com o corpo. Se não nos sabemos, como é que a gente vai tentar se projetar em todos os sentidos, em qualquer atividade? Humanizar as pessoas através de uma conscientização de que ela não necessariamente precisa unicamente de conhecimento, mas de que forma eu vou me apropriar desse conhecimento. Quando eu digo vamos aprender uma música, vamos comer esta música, vamos digerir essa música, vamos degustar esta música. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos num momento super feliz da Escola de Música, em que há uma cooperação fantástica de todos os professores. Nós propiciamos, através dessa humildade, essa equipe é muito humilde. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Olha que coisa, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer que a equipe é muito humilde. Porque é só nessa humildade que a gente experiencia essa conexão de saberes, essa compreensão, esse acolhimento de pessoas, essa divisão de saberes, essa troca de saberes, esse exercício de ser gente, gostar de estar com gente, fazer música com gente, para as pessoas. É fundamental quando você ama o que faz, isso daí vai ecoar no teu falar, vai ecoar no teu olhar, em tudo que você fizer. Então, a colaboração do professor Agostinho, maestro Agostinho da Fonseca, o professor Adelbert, professor Walter, né, a disponibilidade deles, né, a paixão que eles têm pelo ato de ensinar, de trocar conhecimento, é sentido por todos os alunos. Então, quem não quer estar num ambiente que é acolhido, que aprende, que troca, que as pessoas sorriem, que as pessoas não têm vergonha de ser o que são? Porque é necessário um exercício de confiança muito grande para eu poder me expor. Para cada um chegar lá, pegar um microfone, ou pegar uma guitarra, está se expondo. Então, nós temos que propiciar um ambiente que seja altamente confortável para aquela pessoa se sentir acolhida no que ele fizer, no que ele propor.
A Débora se sentiu bem acolhida, né, Débora?
Com certeza, desde o início, assim, como a professora falou, é algo assim, incrível mesmo a humildade de toda a equipe que trabalha no projeto, os musicistas, todos, eles realmente nos tratam de uma forma muito agradável, que dificilmente, muitas vezes, a gente não encontra em outros ambientes.
Então, eu tenho certeza que quem ouvir esse programa vai ficar bem interessado em participar.
Eu espero.
Infelizmente, não tem mais inscrição para 2017, né? Só 2018 agora, professora.
2018 fica ligado logo, logo em janeiro. Nos primeiros dias de janeiro, a gente já está convocando as pessoas. Ah, esse ano tirou em primeiro lugar no Bolsas Pibex, o projeto. E Alex também apresentou um artigo também. Sim. No primeiro Cienex, no primeiro congresso. E isso está sendo registrado, né? Essa experiência deles como musicista, como estudante de música no projeto de extensão. Isso é fantástico, porque tá, vai ficar, né? Para os outros.
E
aí,
é tudo junto, né? O tripé mesmo. Extensão, é o ensino e a pesquisa.
Exatamente.
Unidos aí,
isso,
né? No projeto tem esse tripé, que é o tripé da universidade, né?
É isso mesmo. E a gente se preocupa com isso, porque a gente vê que você ficar só e somente na questão do ensino, você fica manco, né? Você precisa experienciar. E quem te dá isso? A extensão. Quem faz com que tu tenhas uma base sólida? A pesquisa. Então, esse tripé é preciso ser pensado por cada um de nós, né? Justamente num ambiente agradável que propicia ao aluno esse enxergar que a universidade pode dar. E quando ele voltar para a sociedade, vai voltar diferente, vai fazer questão, né, de ajudar a sociedade a ser melhor. Esse que é o papel da universidade.
Tá certo, professora. Para quem quiser conhecer mais o projeto, e também a senhora falou que, quando eu perguntei quais eram as exigências para participar, a senhora falou tempo, né? Destacou tempo, mas só o tempo? Tem idade? Tem faixa etária? Alguma coisa?
Geralmente
assim,
a gente trabalha com a partir de 18 anos, né? Por causa da facilidade de locomoção, essas coisas todas. Agora, a escola de música, ela tem também, está experienciando, este semestre ela começou um curso livre de canto popular para faixa etária de 13 a 14 anos. E ano que vem já estuda a possibilidade de uma faixa etária kids menor, né? Porque já houve muita procura, né? E futuramente, eu acredito que daqui a 2 anos, nós, se Deus quiser, né, nós estamos estreando a graduação em canto popular. Então, temos muito pano para manga.
As perspectivas são boas, né?
Isso.
E tudo aí fruto desse projeto, né? Que já está no terceiro ano agora,
terceiro,
né,
ano.
Com bons frutos, o Alex e a Débora aqui são prova disso, né? De que da importância desse trabalho. Então, só queria agradecer a professora Joelma Silva Bezerra, né, coordenadora do projeto, pela sua dedicação, pelo seu trabalho aí, pelo seu empenho à frente desse projeto tão importante, né, para a nossa música aqui na região.
Agradeço a você, agradeço o espaço, né? E é muito importante a comunidade saber que o que a universidade disponibiliza a ela, né? Todos estão convidados para a versão 2018, né? É só ficar ligado no site da Escola de Música da UFPA.
E no site também da Escola de Música, que pode acompanhar a programação dos espetáculos.
Os espetáculos também estão no Face, também está tudo lá, né? Só é curtir a página e também você recebe também a programação mensal da escola. Tá certo?
Tá certo, professora Joelma. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço também ao Alex William, que é instrumentista, estudante de licenciatura em música, né, e bolsista PIBEX do projeto. A Débora Ribeiro, que é aluna de canto do projeto de extensão Música Popular do Gesto ao Canto. E para a gente encerrar o programa, como sempre, a gente encerra com música, né? E dessa vez é mais que obrigatório encerrar o programa com música. Qual é a música que a gente vai encerrar o programa hoje?
Bom, eu fico com uma música que ela me toca. Caetano Veloso, Minha Voz, Minha Vida, na voz de Gal Costa.
Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigada, professora Joelma. Mais uma vez, muito obrigada, Débora, por ter vindo. Obrigada, Alex. Muito sucesso aí no canto, na carreira de vocês, na vida, né? A Débora, que canta na igreja, continua cantando na igreja, Débora?
Continuo cantando na igreja e em todos os espaços possíveis que derem, a gente tá cantando.
Alex também, que já tem muita experiência aí, né, Alex, na música. Sim, muito sempre. Obrigada por ter vindo, sucesso.
Sempre fazendo música, isso que é importante.
Tá certo. E professora Joelma, mil anos aí pro projeto. Parabéns.
Obrigada à Universidade, à Escola de Música por apoiar e aos alunos, né? Porque sem eles, realmente o projeto não existiria. Um abraço a todos os professores, colaboradores que me ajudam a desenvolver esse projeto.
Agradeço mais uma vez aqui a todos os nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Comunidade de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Sandra Batista. Produção e roteiro, Wallace Souza. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. E a gente encerra ouvindo Gal Costa, Minha Voz, Minha Vida, música de Caetano Veloso, pedido especial aqui dos nossos convidados e também a nossa homenagem a todos que fazem o projeto de extensão Música Popular, do Gesto ao Canto, uma iniciativa da Escola de Música da UFPA. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação, minha voz é precisa, vida que não é menos minha que da canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar, eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, pra esperar, eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Uma flor sem é somente porque eu trago a vida aqui na voz.
Ficou bonito isso, né?
Segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação. Por sofrer, por esperar, eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, para esperar, eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós.